Nosso assunto é energia, combustível. Estou aqui com o presidente da Alcopar, que é a associação que reúne as empresas produtoras de biodiesel, biocombustível, setor sucroalcooleiro. Estou com o Miguel Rubens Tranin. Senhor Miguel, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, obrigado, bom dia a todos.
Quando a gente fala de setor sucroalcooleiro, quando a gente fala do álcool principalmente, é claro que a gente lembra da bomba de combustível etanol. Como é que está a situação hoje do setor?
O setor vem numa recuperação, né, de um período bastante difícil, um período longo e difícil, né, ocasionado por várias medidas, mas principalmente o congelamento de preço e também, é claro, um aumento da produção mundial de açúcar. Isso impactou muito no Brasil. Tivemos em torno de 100 indústrias que fecharam. Particularmente no Paraná, de 30 indústrias, hoje temos apenas 20 rodando. E ainda assim, muitas com uma situação bastante delicada. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aí uma recuperação muito significativa. A mudança da política governamental, né, de mercado aberto, acompanhar a oscilação de preço no mercado internacional de petróleo, nos permitiu uma competitividade. É claro que teve um aumento do petróleo, recentemente uma elevação aí dessa questão cambial, o dólar mais elevado, favorece também. Mas se projeta aí já para o próximo ano uma possível recuperação do setor. Eu, particularmente, sou bastante otimista nesse sentido. Talvez leve até o meio do ano, porque, é claro, a contrapartida disso, as indústrias automaticamente estão com baixo nível e poder de investimentos. Então, estamos até tentando trabalhar com muito afinco isso, para que possamos recuperar essa capacidade de investimento e renovação dos canaviais para voltarmos a sermos mais produtivos.
Quando você fala disso, a linha de crédito, por exemplo, para o setor?
Também, porque quando você entra em crise, automaticamente as portas de crédito se fecham um pouco. Então, nós temos nesse momento delicado, naturalmente o setor financeiro não está tão aberto como rotineiramente, vamos dizer assim. Então, essa busca tem que ser, né, gradativa, temos que buscar aí iniciativas do próprio governo para que haja uma recuperação. Até porque existe todo um planejamento e um projeto do RenovaBio, né, que nós já conversamos aqui em situações anteriores, de que propicia isso. E eu acho que a grande sacada do momento é exatamente aí os carros dos híbridos flex, né, que você fazer um comparativo entre um híbrido flex e um carro elétrico, é um nível de emissão de gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado, é muito próximo e muito distante de um carro a gasolina, né? E muito distante de que um elétrico europeu. Então, eu acho que essa questão ambiental, ela vai ser adequada a cada país, a cada região, a cada particularidade de produção do seu produto ali, para você fazer essa, vamos dizer assim, essa pegada de carbono e não emissão de poluentes.
Então, significa que, pensando em mercado, o futuro, o biocombustível, o carro híbrido, ele tem muito mais oportunidade de um motor a combustão de um carro movido, no caso, a combustão, a gasolina, por exemplo.
Eu vejo sim, Gilson. Primeiro que talvez, no mínimo, o Brasil vai passar esse período, um ciclo, aí, um período aí de talvez 10 a 15 anos.
Para fazer essa transição.
Porque nós temos todo um parque industrial voltado a motores a combustão. Essa adequação ao híbrido, em princípio, ela é um tanto mais fácil. É um meio do caminho para, no futuro, um carro totalmente elétrico, ou muitos já falam de um carro a hidrogênio, mas aí teríamos que dominar melhor essa tecnologia. É claro que isso cada vez vai se desenvolver mais, mas nós temos um ciclo e um período em que o híbrido deve predominar no país, que as emissões são muito menores, praticamente, e você fazer um comparativo até com fontes, porque você tem que tomar uma iniciativa. Qual o carro elétrico? Qual a fonte daquela energia naquela tomada? Então, essa é a grande diferença entre o nosso produto, entre a energia gerada na Europa ou na China, que é carvão ou é petróleo, enfim. A nossa energia, grande parte dela, 70% da energia no Brasil, é energia renovável. Então, ou seja, o carro elétrico aqui é claro que teria uma prioridade. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma contrapartida. Cada veículo, você automaticamente você toma energia de residências. Nós teríamos que haver um investimento muito significativo. E não é tão oportuno, assim, ou não há uma disponibilidade tão grande de energia renovável, ou seja, vamos falar das barragens, né? Praticamente nós exploramos muito isso aí já, então não temos tanta oportunidade. e ao mesmo tempo tem uma grande oportunidade. E daí você tem que olhar uma ótica de geração de emprego, de renda, de oportunidade para municípios do interior, em que gera na produção do etanol, na produção de etanol de cana-de-açúcar, do etanol de milho, e a geração de emprego no interior do nosso país. Isso é significativo somado à particularidade do parque de produção de veículos automotores a combustão que nós temos no Brasil.
Esse governo, objetivamente, ele é um governo que tem colaborado para a melhoria do setor nessa mudança que nós temos que viver ao longo prazo, como se for de 10 anos, sim, que vai ser muito positivo, né, para a energia renovável. Este governo, ele é positivo, ele é favorável, ele é uma boa transição nesse sentido?
O cenário até no momento e as medidas que foram tomadas foram muito positivas nesse sentido. Essa própria questão da Petrobras, de mercado, a questão cambial, isso aí tem favorecido o mercado de uma maneira geral. E o mundo está se abrindo, né? Uma grande oportunidade. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar em muito esse princípio de retomada de crescimento. Embora muitos falem o contrário, mas eu vejo assim, com muito otimismo o crescimento chinês, o crescimento de outros países asiáticos, inclusive com muitos investimentos do Brasil naquela região, principalmente na parte de alimentos, que é uma grande motriz da economia brasileira.
Relação da parceria com os Estados Unidos, os americanos, eles sempre foram produtores de etanol de milho e isso sempre foi, de certa forma, um empecilho para se entrar nos Estados Unidos com o etanol brasileiro. Como é que está isso?
Eu costumo dizer que nós temos que aprender com aquilo que aparece na oportunidade. Eu acho que, em vez de olhar o etanol americano, o etanol de milho como um concorrente, eu acho que ele é um produto que vem agregar valor até a nossa produção. Nós temos particularidades diferentes no nosso país, por causa do nosso tamanho. Então, usinas de etanol de milho no Mato Grosso vão ser indústrias que vão produzir só etanol de milho. No Paraná, São Paulo, talvez aqui até Mato Grosso do Sul, nós temos uma possibilidade de a usina de etanol de cana rodar em paralelo a uma usina de etanol de milho. Porque o principal produto de etanol do milho, vamos dizer assim, dessa processo industrial do milho, além do etanol, um grande produto é o resíduo da fermentação, chamado DDG, que é uma ração de primeira qualidade para aves, suínos, bovinos. Ou seja, isso vai gerar uma agregação de valor, porque nós temos um milho aí com 8 a 10% de proteína e esse resíduo tem de 30 a 35% de proteína. Ou seja, é uma ração pronta. E isso para o nosso estado, que é um grande produtor de aves e suínos, até com essa última vacinação de febre aftosa, no ano que vem estaremos livres de aftosa sem vacinação. Os mercados internacionais já estão se abrindo e isso deve aumentar ainda mais e isso vai gerar uma oportunidade também às usinas do estado do Paraná. Então acho que nós temos que pegar essa oportunidade do etanol de milho e não olhar um americano que já está produzindo praticamente o dobro de etanol nosso com o milho, virou nosso concorrente internacional, mas muito mais pelo efeito da produção da proteína do que até o etanol. Uhum. Porque eles têm, né, é só aumentar 5% a adição de etanol na gasolina americana, que eles consomem praticamente todo o etanol que eles produzem.
A cana também tem um insumo, tem uma sobra, que é o bagaço da cana, que tem sido transformado em energia. Como é que está isso?
Também está caminhando. Nós temos até procurado o governo do estado para investir cada vez mais nisso. Há uma demanda na energia, como é que eu acabei de te falar. Se temos vamos dizer assim, um limite já nas hidroelétricas, nós temos uma grande oportunidade aí na biomassa como um todo. Acho que não só no bagaço da cana, mas todo o resíduo de origem vegetal possa ser processado e a gente transformar isso aí em energia elétrica levada barato e com fontes já distribuídas no estado. Fonte distribuída é o quê? Em cada local de usina, você vai ter uma geradora de energia que já pode distribuir naquela região. Ou seja, é um facilitador. E hoje é muito fácil, né, graças à tecnologia, de controlar essa oferta de energia que pode ser distribuída e de uma forma bastante econômica.
Bem rapidinho, nossa última pergunta, mão de obra, durante muito tempo dependente da mão de obra sazonal, com tecnologia se desenvolvendo muito, né, na colheita da cana, como é que está isso?
No Paraná nós praticamente tem muito pouco isso. Nós temos um período ainda de queima, que a grande questão era no corte da cana, né, o maior volume de trabalhadores braçais. Hoje, muito pequeno. nós tivemos uma questão de uma adequação de um tempo maior no Paraná, que 30% da nossa área eram em regiões de declive que não permitia mecanização, ou seja, a máquina não consegue entrar para colher, então ainda estava sendo utilizado. Mas essas empresas já foram se adequando para irem para relevos mais suaves, em que não use tanto essa mão de obra. A contrapartida, Gilson, é o quê? E aí é uma constatação da juventude. O jovem não quer mais aquele trabalho. Então isso é até, vamos dizer assim, mais imperioso do que a oportunidade de falar, não, vamos usar máquina ou não, não. Você vai ter que usar máquina.
Então significa que você não vai repor essa mão de obra. É uma geração
que não se repõe. O que foi feito nesse período, que nós começamos isso aí em 2015, foi um treinamento muito intensivo dessas pessoas para adequação nela, nessas máquinas que viriam. Ou seja, ele foi para um caminhão, ele foi para um...
Melhorou a condição de trabalho dele.
Exatamente. Melhorou a condição de trabalho e a condição de renda dele foi melhorada graças a investimento muito significativo na educação e no treinamento desse pessoal.
E a produtividade também, de certa forma.
Exatamente. A produtividade industrial, sim. Aumentou com isso pela eficiência das máquinas substituindo o homem. O que antes a gente imaginava que seria um custo muito grande, pelo contrário, isso... foi agregar valor e nós estamos com oportunidade, inclusive, de não queimando a palha, você transformando ela em energia elétrica.
Eu conversei com Miguel Rubens Tranin, presidente da Alcopar, que é o setor que representa o setor sucroacoleiro, a biomassa, a bioenergia, e falamos um pouquinho sobre como está o setor e conversamos também sobre a perspectiva que o setor tem de futuro. Boa, principalmente com uma economia onde o combustível, né, possa ser produzido através de insumos renováveis. Senhor Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos.